Comportare, um podcast para mudar.
Salve Maria Carlotto, salve telespectadores. Hoje é uma daquelas efemérides muito importantes, é a independência de uma das nações, de uma das maiores nações do mundo, a mais poderosa, que tem bases militares mundo afora e que começou de um outro modo, diferentemente da nossa. Apesar de terem ficado independentes historicamente quase ao mesmo tempo, os Estados Unidos em 1776, o Brasil em 1822, mas o Brasil tinha um projeto de independência na mesma época em que os Estados Unidos proclamaram a sua, a Inconfidência Mineira. Foi o nosso primeiro projeto de independência. Era de escritores, aliás, padres e letrados. Bem, Maria Carlotto, o que que você tem a nos dizer sobre esses pais fundadores que fundaram uma grande nação, fizeram uma constituição muito menor do que a nossa, até hoje com poucas emendas? Você é advogada, é professora. Fale aí dos nossos pais fundadores, eu vou completando por aqui.
Olá, meu querido mestre, caros ouvintes, hoje 4 de julho, comemorando a independência dos Estados Unidos. E os pais fundadores são aqueles que exercem uma importância para a fundação, para a criação de grandes nações. Algumas nações têm ali os seus pais fundadores. E a rebeldia deles marca essa mudança, essa independência das 13 colônias na América. E não foi... Não eram pessoas que pertenciam à aristocracia, e sim pessoas que se uniram contra as imposições, principalmente contra as leis que proibiam, que traziam uma série de pesos para a sociedade, e se uniram para juntos ali trazer essa revolta e falar, bom, pera ali, vamos nos unir contra a Grã-Bretanha e vamos trazer a independência da América. Então, ali, George Washington, quem mais? Thomas Jefferson.
John Adams, né? Aliás, os Adams eram dois, né?
Eram dois.
Inclusive, Maria Carlota, eu queria lembrar uma coisa muito curiosa. Aliás, queria lembrar duas. Uma, muito a propósito do tema, que uma nação não se faz sem luta. Nós temos imensos cemitérios mortos daquela e de outras guerras, iniciadas no século XVIII, quando foi feita a independência dos Estados Unidos. E a nação ficou grande, tornou-se grande territorialmente também, não só travando guerras, mas também comprando territórios, né? E impondo o modo que eles têm de pronunciar no inglês para esse território. Por exemplo, a palavra que dá o nome da rua em Buenos Aires, uma rua famosa, Calle Florida, é a mesma palavra que dá nome ao estado da Florida. Mas ninguém vai pronunciar Florida, e sim Flórida, porque os americanos passaram a designar o território que eles compraram da Espanha por Flórida. Também ninguém vai dizer Miami, que era como os indígenas pronunciavam o nome daquela localidade, e sim Miami, que é como os americanos pronunciam. Lá no outro lado, eles compraram o Alasca da Rússia, então eles se tornaram grandes também, não só pelas guerras, pela boa organização que tem que se reconhecer, eles fizeram, baseada em princípios morais, religiosos, éticos, mas também com a aquisição desses territórios. A curiosidade que eu queria lembrar é que o Dom Pedro II visitou a Filadélfia no século XIX, acho que 1876, e ele tinha um carisma, o Dom Pedro II, tão evidente que os leitores de um jornal, de um grande jornal na época, propuseram Dom Pedro II para presidente dos Estados Unidos, e para vice eles colocaram um descendente de um desses Adams de que você falava há pouco, que foi um dos founder fathers, né, um dos pais fundadores. E tem uma coisa incrível ali, né? Ele foi na Filadélfia visitar uma feira de tecnologia. E logo em seguida, uma tecnologia que ia mudar o mundo. Imagina, né? O que, é que a gente faria sem telefone, hoje sem telefone celular? Este telefone, o Brasil foi um dos primeiros a ter. E quem primeiro comprou o telefone foi o Dom Pedro II, né?
Interessante, eu li a respeito disso também, aonde ele foi candidato à presidência da República sem nunca nem ter se candidatado.
Não.
E ele era uma figura muito interessante, né? Eu tenho fascinação pela história dos personagens brasileiros. E aqui no Brasil, quem foram os nossos pais da pátria, professor? Quem o senhor considera como os pais da pátria aqui?
Pois é, então, Carlotto... Maria Carlotto, estávamos há pouco no Sem Papas na Língua com a Agatha Meirelles e com o Vinícius Donnola. Lá o espaço é muito pequenino e tocamos neste assunto muito rapidamente sobre os pais da pátria. Esta expressão pai da pátria, ela nasce lá na antiga Roma, conforme já conversamos, você sabe disso. E o primeiro pai da pátria foi o Cícero, que aliás teve um fim trágico, cortaram as mãos dele... No final, quando ele perdeu a luta para Marco Antônio, depois do assassinato de César, e colocaram as mãos cortadas dele, a fixaram no Fórum Romano, na frente do... Na parede mesmo do Fórum Romano. Então, o primeiro pai da pátria teve um fim trágico, mas era uma expressão bonita, porque aludia a uma pessoa... que liderava o povo para resolver certos problemas. O Roma Antiga teve alguns pais da pátria que eram agricultores. O agricultor foi chamado para resolver a situação. No caso que eu vou contar, ele foi chamado duas vezes, o Quincius. E ele terminou de resolver o problema, travou a guerra, trouxe a paz para Roma, voltou a trabalhar na lavoura. Outras vezes precisou de novo, ele foi lá, cumpriu a função de pai da pátria e voltou. Mas no Brasil esse título foi atribuído a diversas pessoas. No caso do José Bonifácio, eles chamaram mais patriarca da independência, que daí o etimo é outro, não é do português, é do grego, mas chamaram o José Bonifácio de patriarca da independência, e chamaram de pai, e depois mudaram para defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro I. Na minha modesta opinião, quem fundou esse país foi um gordinho tido por meio bobo, que gostava muito de frango, chamado Dom João VI, que era um sábio, foi o único que venceu Napoleão, né? Quando ele volta para Portugal, Napoleão que tentara vencê-lo, estava preso, né, na ilha de Santa Helena.
É interessante como que as pessoas que mais desafiam a inteligência dos outros são aquelas que, por vezes, têm as melhores estratégias. E Dom João VI, apesar de sempre ter sido descrito como um bonachão, uma pessoa largada, infelizmente chama mais atenção... pelo fato de sempre estar ali com as coxas de frango nos bolsos da roupa, mas era extremamente inteligente. E que seria do Rio de Janeiro, né, se não fosse a intervenção, a participação dele, da família real ali. E é um personagem que desperta muita paixão. Mas aqui no Brasil também cheguei a essa conclusão nas minhas pesquisas de que era considerado Dom Pedro I, José Bonifácio, mas eu ainda acredito o título a Dom João VI. É ele que conseguiu fazer com que as pessoas viessem para cá para poder formar esse nosso país rico em diversidade e possibilidades também. Não foi como na América, mas nós temos sim os nossos méritos sempre.
Maria Carlotto, você esteve recentemente numa temporadinha nos Estados Unidos, não é? E até nós íamos fazer uma coluna ao vivo lá, depois coincidiu com um feriado aqui e não foi possível. Mas eu queria deslocar um pouco esse assunto para um outro campo. Hoje, no Brasil, nós estamos assistindo a um sequestro do significado das palavras, né? Por exemplo, a gente usa palavras derivadas de pai, pater, patriarcalismo, patriotismo, com significados que elas não têm na origem. Por exemplo, nenhum partido ou tendência ideológica pode sequestrar o valor do patriota. Todo patriota defende a sua pátria, todo habitante dessa pátria, patriota defende a sua pátria. Tem uns conceitos com os quais não concordo, um deles é de um conhecido pensador, que eu acho que é inglês, que diz que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Mas se você olhar quem diz esse tipo de frase, gostaria de diluir o conceito de pátria para que a pátria dele prevalecesse sobre a nossa, né? E só para a gente fazer um quadro de referências, eu queria lembrar que patrício, patriota, patrocínio, todas com origem na palavra pater, não é sempre assim uma coisa... Não é machista, pelo menos. O machismo está nas palavras, mas não nessas, não nestes usos específicos de que estamos falando. Por exemplo, a gente diz língua materna, e nenhum pai vai dizer aí, nenhum homem vai ficar reclamando que nós estamos com um feminismo da palavra, porque falou em língua materna, mas nós falamos em casa paterna. Por que este pater? Esse pater não é o pai, a mãe romana era também pater. Havia muitos órfãos, muitas viúvas, então o pater era mais uma função social. Mas a pergunta que eu queria te fazer, é que você esteve lá recentemente nos Estados Unidos, que marcas que você viu assim de um orgulho de ser americano, de estar ali, de receber tanta gente, sobretudo em Nova York, onde você esteve, né? Mesmo os nossos amigos da esquerda defendem paraísos socialistas, mas nas primeiras férias que eles têm, eles não vão para a Rússia, não vão para Cuba, não vão para esses lugares, eles vão para Nova York, vão para Disneylândia, sei lá, vão para os Estados Unidos, né?
Professor, é um assunto bastante delicado. Não sim. Delicado para quem fala, e sim delicado para quem ouve. Eu entendo perfeitamente que o preconceito, ele não está na palavra, o preconceito está na atitude da pessoa. Quando a gente trata de direito, e segundo a Constituição Federal, todos nós somos iguais perante a lei, o nosso direito civil, que é a matéria que eu domino, que eu dou aula, o nosso direito civil, ele fala em pátrio poder, o poder dos pais para com os filhos, né? É a perda do pátrio poder. E nem por isso está excluindo a mãe. Hoje, nenhuma mãe perde o direito de ter consigo seus filhos, a não ser que tenha cometido contra eles algum crime. Assim como o pai também não perde mais o direito de ter os seus filhos para a mãe, como acontecia antes, a ideia de que o filho é da mãe. Não, filho tem pai e filho tem mãe. O filho é daquele que puder exercer melhor, né, a paternidade ou a maternidade. Então, para mim, o preconceito ele não está na palavra. A palavra ela tem há muito, muito mais tempo do que o preconceito. O preconceito está na forma como você impõe essa palavra. A América ela é surpreendente. Amo o meu país, tá? Amo o meu país. E aqui eu uso a palavra patriota como uma pessoa que ama a sua pátria, que trabalha por ela, que faz o seu melhor por ela, que tem atitudes sociais, além do trabalho que já exerço, para poder auxiliar aquelas pessoas que estão à minha volta com o meu trabalho, fazendo a minha, cumprindo com a minha função social. Mas a América, ela desperta um encantamento, primeiro pelas possibilidades, segundo pela cultura. Por que que eu vou para a América? As pessoas me perguntam, ah, quantas vezes você já foi? Eu acho que 8 vezes eu fui. Por quê? Por causa da possibilidade, da facilidade que se tem da cultura. Museus, shows, música, que são coisas que eu amo muito. E a segurança, principalmente, poder estar andando na rua sem você ser incomodado. E as marcas do patriotismo dele estão na fachada das lojas, nas bandeiras penduradas. E algo que me chamou a atenção nessa situação em que nós gravaríamos de lá e era feriado aqui, foi bem no dia que saiu o julgamento do Trump a respeito das acusações, né, de todas aquelas questões envolvendo ele e o caso lá da prostituta. E o que nós vimos em Nova York, em frente ao prédio dele, né, ao edifício dele, foi a polícia separando a rua, onde de um lado tinham os prós e os contras. E eles podiam exercer a sua opinião de forma livre, livre, sem que houvesse interferência. A polícia estava ali, sim, observando, mas não havia agressões. Estava inflamado, tá? Mas essa liberdade que eles têm de dizer aquilo que pensam, sem ser... O Brasil está tendo muita censura, mesmo que essa censura seja escondida. O fato de você não poder dizer aquilo que você pensa, porque você vai receber uma retaliação pelo simples fato de você pensar, te torna um criminoso. E lá não, você pode dizer, você é respeitado pelo que você vai dizer. Você vai responder pelos excessos, o que seria correto aqui. Talvez isso explique o fato de a Constituição deles ser tão mínima frente à nossa, frente à quantidade de emendas constitucionais que nós temos, aonde, ao invés de se buscar cumprir a lei, se criam leis o tempo todo que não são efetivas. Então, para mim, o que chama muita atenção na América é isso, é o respeito à lei, o medo que eles têm. Então, ninguém é bonzinho lá, não é isso. Existe o temor referencial. Se eu fizer, serei punido. E aqui nós não vemos isso. Nós temos uma quantidade de leis que, por vezes, não são aplicadas e são lei morta. E lá, e essa liberdade que as pessoas têm de fazer aquilo que querem, dizer aquilo que querem, responsabilizando pelo resultado. Aqui nós não estamos sequer podendo falar aquilo que queremos. Por quê? Porque temos que todos pensar igual. E não é assim. Inclusive, o objetivo do nosso programa é esse, é que as pessoas possam abrir o diálogo. Eu posso ouvir aquilo que eu não concordo sem bravejar, sem brigar, sem agredir ninguém. Se você conseguir me convencer, maravilhoso. Se não conseguir, tá tudo bem, ainda assim. Eu posso não gostar de amarelo, mas eu não me importo com quem gosta de amarelo. Tá tudo certo.
Sim, certamente. Uma sociedade livre que foi como ela foi imaginada pelos pais fundadores da nação americana, que hoje celebra mais uma vez a sua independência, no dia 4 de julho de 1776, quando ela foi então proclamada, ela enseja um contexto assim de dizer, olha, o projeto deu certo, é uma nação que com todos os seus atrapalhos se tornou uma grande nação. Eu queria lembrar assim um tom para apimentar a controvérsia, que nós não atiramos nos nossos presidentes, né? Eles já mataram um, que foi o John Kennedy, deram 4 tiros no Gerald Ford, quer dizer, houve outros atentados também. Esta marca da violência é uma marca da sociedade americana, mas trazendo para outro campo, eu acho que o campo literário, cinematográfico, é o das artes, a nação americana influencia muito mais o mundo inteiro com a sua produção cultural, sua produção cinematográfica, não é? E mesmo de seus problemas terríveis, ela faz grandes filmes. Eu queria lembrar, por exemplo, essa trilogia que é O Poderoso Chefão, que espelha a sociedade americana e especialmente Nova York, né? São imigrantes, porque foram imigrantes que fizeram aquela grande nação, e hoje os imigrantes têm sérios problemas para entrar lá, sobretudo os mexicanos, e esses imigrantes, no caso italianos, adotam práticas que, assim, parecem impossíveis para os mecanismos do direito e da justiça combaterem, mas acabam combatendo e com eficiência. Mas, enfim, quando perguntaram, quando perguntam a vários, a várias personalidades, como é que você está sabendo isso da sociedade americana? Ah, porque eu li a sua literatura. É uma literatura que expressa muito bem a sociedade americana, mas que não aparece como a nossa nas livrarias, porque aqui e lá aparecem mais os livros por um critério de venda, né? Que, aliás, a Europa não respeita, né? Se você procurar numa livraria alemã por um best-seller, ninguém sabe dizer, uma livraria francesa. Os caras estão interessados mais nos temas, nas qualidades, nas propostas, nas expressões do que se vende ou não vende, não é?
A América não é nada fácil. Quando o senhor me instiga a respeito da violência, eles matam sim os presidentes, a violência lá, eles são muito extremos. Frank Sinatra já cantava, né? Quem sobrevive na América sobrevive em qualquer lugar. É um lugar lindíssimo, é um lugar das oportunidades, mas não é um lugar fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Por exemplo, o Brasil tem o SUS para a sua população lá. Eles não têm. Os tratamentos de saúde, tratamento dentário são extremamente caros, ao contrário daqui. Então, tudo tem que ser sempre levado em consideração. Aquilo que a gente tem de bom num lugar, aquilo que a gente tem de melhor no outro, e tentar sempre aprender e conjugar isso. Essa é a beleza da coisa, essa conjugação. E com relação às escritas, produzir em alta escala, você corre esse risco de produzir coisas que não são tão boas. Né? Mas também aquilo que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. Depende muito de quem olha o objeto, depende de que distância você está do objeto, para que aquilo te traga um significado. E com a mudança, com o amadurecimento, você vai passando a gostar de uma coisa, deixando de gostar de outra, mas a alta produção lá e a forma como eles criticam abertamente o governo, os seus dirigentes, aqui não acontece. Lá você encontra bonequinho de político, gracinha, camiseta em tudo quanto é lugar. Aqui você não vê isso, aqui você não pode ter isso.
Maria, então, desculpe. Não, por favor, conclua que não, depois eu quero dizer outra coisa.
Pode continuar, pode falar, professor.
Não, é o seguinte, eu queria lembrar também um traço da sociedade americana, que é o humor herdado dos britânicos, que é um humor assim, que não é o humor da gargalhada, né? É um humor assim do sorriso. Da irreverência, mas não assim da gargalhada como o que eles chamam de latinos, porque nesses latinos satírico. Eles incluem todos, né?
É um humor satírico, é um humor ácido.
Isso. Eu estava lembrando outro dia, conversando com o embaixador Jerônimo Moscardo, que o Gilberto Amado, um diplomata brasileiro, dizia assim, olha... O Brasil não pode dar certo. Essa capacidade do humor brasileiro de rir de si mesmo e rir as gargalhadas, né? O Brasil não pode dar certo, porque imagina, o animal mais feroz, mais perigoso que temos é a onça-pintada. Mas a onça-pintada parece pintada para o carnaval, não é um bicho muito perigoso. E também dá certo quem rasteja, porque a sucuri, a maior cobra do mundo, uma das maiores cobras do mundo, é um animal rastejante, o jacaré. Então, mesmo entre diplomatas que se caracterizam pela delicadeza, nos modos de expressão nós temos um humor assim. Enfim, o humor brasileiro é mais escrachado, né, e não é irreverente, não é, tem a mesma irreverência, assim, mas é uma irreverência que está mais para a gargalhada, para a risada, do que para o sorriso. Olha, nós chegamos ao final do nosso tempo aqui. Eu peço que você dê suas últimas considerações para encerrarmos mais um Comportare, que, aliás, aproveito para dizer, vem aumentando a audiência. O Marcos Lacerda me informou.
Mais uma vez agradecer a você, meu mestre, agradecer àqueles que nos acompanham. O nosso programa tem o objetivo de trazer isso, essa conversa, essa discussão de forma saudável, a troca de ideias, poder restabelecer a diferença entre as pessoas de forma saudável. Agradeço também ao pessoal, todos aqueles que trabalham aí nos bastidores, que parece uma coisinha tão simples isso que acontece aqui entre nós, mas é algo muito complexo, muito organizado. Obrigada a todos vocês sempre e continue acompanhando o Comportário. E se vocês tiverem algum interesse, alguma dica, alguma opinião, manda para a gente. Será muito bem-vindo.
Maria Carlotto, muito obrigado. Eu aproveito para me despedir com um realce que você deu na sua fala, sempre tão pertinente, que é o artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. E como sou um homem de letras, você também, aproveito para dizer que é todos, viu? Esse todos inclui todos mesmo. Não precisa ficar falando todas, todes, porque todos, o masculino plural no português, inclui todos mesmo. E nós não temos o direito de alterar a língua portuguesa, porque a língua portuguesa é patrimônio público, não se mexe no patrimônio público. Muito obrigado. O inglês é o latim do império. Todo mundo tem que estudar, além do português, também o inglês, para ler, para viajar, para ouvir, entender as músicas, para assistir melhor os filmes. E aproveitamos para parabenizar os americanos que vivem no Brasil, porque não são poucos, e que hoje se festeje com a devida paz a independência de uma das maiores nações do mundo. Muito obrigado, até um próximo Comportare.